secretária Cristina Reis, da Secretaria Extraordinária de Mercado de Carbono do Ministério da Fazenda, e a secretária Virgínia de Ângeles, secretária nacional de Planejamento do MPO, e o secretário nacional de Mudança do Clima do MMA, Aloysio Melo, que fará uma apresentação. Mas antes da apresentação, gostaria de passar a palavra para a Júlia Rodrigues, para as palavras iniciais, e depois para a ministra Marina Silva.
Boa tarde a todos e todas. Hoje é um dia muito feliz aqui para a Casa Civil, para o Governo Federal, para o Ministério do Meio Ambiente. Nós concluímos, numa reunião da Comissão Interministerial de Mudança do Clima, todas as aprovações necessárias para dotar o nosso país de um plano clima. Então, na reunião de dezembro, nós tínhamos aprovado os planos de adaptação e mitigação, e hoje nós aprovamos as 5 estratégias transversais. E acreditamos que esse esforço coletivo tem sido muito importante para que o Brasil alcance todos os resultados que têm sido observados nesses últimos 3 anos. Então, acho que esse momento é de agradecer aqui a colaboração de todos os ministérios e essa parceria que tem funcionado muito bem entre a Casa Civil e o Ministério do Meio Ambiente, tanto em relação às questões relacionadas ao clima, quanto à comissão do desmatamento. Obrigada.
Ministra Marina, por favor.
Boa tarde a todos, a todas. Primeiro quero agradecer a Deus por estarmos aqui, cumprimentando aqui os colegas de mesa, as pessoas da Júlia, representando aqui a Casa Civil, e o Aloysio, nosso secretário nacional de Mudança do Clima, que coordenou executivamente todo esse esforço, lembrando que ele se inicia com a nossa querida Ana Toni, que depois passou a ser a coordenadora executiva da COP30, e o Aloysio assumiu a secretaria. Nós fizemos um trabalho intenso desde 2023, que começou com a reconstrução da própria secretaria. O Plano Clima é a principal estratégia do governo para o enfrentamento aos graves problemas da mudança do clima que já estão nos assolando, como o que aconteceu em São Sebastião no início de 2023, como aconteceu no Rio Grande do Sul, as secas e cheias na Amazônia. No sul da Bahia tivemos problemas também em 2023 e agora, e 2024 no Rio Grande do Sul e agora em Minas Gerais e outras regiões. Portanto, a gente vive uma situação gravíssima de emergência climática. O Plano Clima orientará as ações do governo, tanto nas agendas de adaptação, mitigação, que é a base do esforço que nos levará a fazer esse enfrentamento, quanto também é um plano voltado para que a gente possa reorientar as nossas ações nas agendas de desenvolvimento. Nós tivemos um processo com ampla participação da sociedade civil, que culminou com as conferências nacionais de meio ambiente, cujo tema da conferência era a emergência climática. Tivemos também uma participação bastante intensa de propostas da sociedade. Cerca de 5 mil propostas foram apresentadas na plataforma Brasil Participativo, que a Secretaria-Geral da Presidência nos disponibilizou. Tivemos também um esforço muito grande para que mais de 1.500 delegados das conferências debatessem o tema e ali passasse por mais de 2 mil municípios, com cerca de 24 mil pessoas debatendo esses temas. Claro que 25 ministérios ombrearam para fazer o plano, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente, a coordenação política da Casa Civil, o suporte técnico do Ministério de Ciência e Tecnologia, tudo isso aí orquestrado, muito bem orquestrado, pela Secretaria de Mudança do Clima. Nós temos, como já foi dito pela Júlia, agradecendo aqui todo o empenho, né, um processo que passa pelas câmaras técnicas, né, do CIM, do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, foi aprovado em primeiro lugar, que já está disponível para consulta pública, né, tanto a parte de adaptação quanto de mitigação. Hoje foi aprovado as agendas estratégicas, né, os planos estratégicos transversais, que estarão também sendo disponibilizados agora para a consulta pública, para o acesso público. Nós temos também, ali, além dessas ações todas, na parte de mitigação, são 8 programas, na parte de adaptação, 16 programas. Na parte das estratégias transversais, temos questões como, por exemplo, assumindo ali os princípios da justiça climática e incluindo a questão de gênero como estratégico para o enfrentamento, não só no sentido de proteger as mulheres que são as mais afetadas, mas também dialogando com outros setores, como saúde, para que haja um processo de adaptação para fazer esse enfrentamento, inclusive também na parte de educação, onde nós temos cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes expostas às ondas de calor. E temos também ali todo um esforço, né, desse plano para que a gente consiga não só ter, né, o que está no plano, mas também os meios de implementação. Nesse sentido, instrumentos como o Ecoinvest, o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, que acaba de aprovar cerca de 27 bilhões para as ações voltadas para o enfrentamento da mudança do clima. Nós temos já o programa Cidades Verdes e Resilientes. Temos também o programa Adapta Brasil, que já está nas 27 unidades da federação, com cerca de 500 cidades trabalhando agendas de adaptação. Já temos toda aquela parte que vocês conhecem, PAC Encosta, PAC Drenagem. Ou seja, o plano não é algo que nós estamos fazendo agora para começar. É algo que já está sendo feito e que será intensificado agora com todas essas estratégias e metas, com responsabilidade para todos os setores da economia, transporte, energia, agricultura, indústria, enfim, todos os setores, transformação e uso da terra. Portanto, quero aqui mais uma vez parabenizar as equipes. É um trabalho intenso de mediação, baseado no melhor da ciência e no melhor da técnica, para que a gente possa ter esse plano com base em dados e evidência. Então, passo aqui a palavra para que o Aloísio possa fazer a apresentação mais detalhada do plano e depois haverá aí a sessão de perguntas da parte de vocês. Obrigada.
Muito boa tarde a todas e todos. Agradecemos pela presença. Obrigado, ministra Marina, secretário Capobianco, pela liderança nesse processo, a Casa Civil, pela parceria para conduzir esse diálogo tão amplo dentro do governo federal, envolvendo 25 ministérios, mais vários outros órgãos e agendas, e a todos os parceiros, parceiras desses vários ministérios que trabalharam nessa jornada, que Ministério do Planejamento, secretária Virgínia, Ministério da Fazenda, secretária Cristina, mas um conjunto muito amplo de esforços coordenados para que a gente chegasse a esse ponto de lançar aqui o conjunto do Plano Clima, que é o como nós vamos alcançar os nossos objetivos climáticos, que estão lá na nossa NDC, no compromisso externo, mas que se materializam em ações muito concretas e nos vários setores de atividade do governo federal. Como foi dito, a gente finalizou e o Comitê Interministerial, em dezembro, aprovou o eixo de mitigação, esse que está em vermelho aqui, com a Estratégia Nacional e seus 8 planos setoriais. Em dezembro, também o eixo de adaptação, que consta como Estratégia Nacional de Adaptação e 16 planos setoriais, alguns deles coordenados por nós do MMA, como um plano de adaptação para oceano e zona costeira, um para biodiversidade, um para povos comunidades tradicionais, para recursos hídricos. E, além desses, vários outros que estão listados aqui, permeando desde infraestrutura, agendas econômicas, agendas sociais. Agora, o que aprovamos, o que o Comitê Interministerial aprovou, foi o que está em amarelo, que são os eixos transversais, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante, mas num processo que foi muito intenso e participativo, como a ministra mencionou. Houve um processo, que foi o da Conferência Nacional de Meio Ambiente, com etapas municipais, a etapa estadual e a etapa nacional, que chegamos aí 24 mil participantes, que elencaram e priorizaram propostas. Mas, além disso, consulta pública para cada um dos documentos, com mais de 5 mil contribuições, cada uma delas processada, analisada, com retorno quanto à sua aceitação, e mais de uma centena de reuniões técnicas e oficinas. Foi um processo, de fato, bastante intenso, dialogado, e que conseguiu captar a melhor informação para a gente implementar nossos compromissos climáticos, tendo em vista esses objetivos, que o plano é um caminho para nos colocar na trajetória de ser um país resiliente aos impactos da mudança do clima, sustentável, seguro para todos os brasileiros e brasileiras, justo e desenvolvido, que requer a participação de todos, governos nos seus vários níveis, setor privado, sociedade civil, e que visa, tem o objetivo de nos colocar numa trajetória de uma economia que seja efetivamente cada vez menos intensiva em carbono, até a meta que nós já temos para 2050 de ser um país com emissões líquidas zero para todos os gases de efeito estufa. E ser um país que, de fato, internalize a adaptação nos seus sistemas humanos, nos seus sistemas econômicos e naturais, para que a gente possa reduzir os impactos do que a gente está vivendo já da efetiva mudança do clima, com base no marco legal, desde a Constituição, nossa política nacional e o arcabouço internacional. Adaptação é um tema novo relativamente, no sentido de como ele se traduz em ações concretas nos vários setores. Então, para isso foi feita uma estratégia com 13 diretrizes, com 9 objetivos e com algo que não é trivial, metas nacionais de adaptação, que traduzem como a gente quer avançar em redução de vulnerabilidades aqui no país. E aí, 16 planos setoriais e temáticos, com seus objetivos, 312 metas, 830 ações distribuídas nesses vários setores. É possível, sim, estabelecer metas para adaptação, para reduzir resiliência. Elas estão expressas ali no plano, que vão desde garantir que os entes municipais, em especial os mais vulneráveis, tenham os seus planos, suas formas, suas estratégias de ação para a resiliência, reduzir ou atender pelo menos 4 milhões de pessoas com obras de redução de risco nas áreas urbanas, ampliar a cobertura de vegetação nos espaços urbanos, visando melhorar a permeabilidade, ondas de calor e por aí vai. É uma agenda bastante ampla e ambiciosa, dizer que nós vamos ter todo e qualquer projeto de investimento federal em infraestrutura com análise de risco climático, que implica uma série de melhoramentos, aprimoramentos. Então, foi um esforço de traduzir em torno de e criar algumas grandes metas nacionais que façam com que a adaptação seja uma realidade para todos e se traduza nos municípios, por meio do Adapta Cidades, e uma ação concreta lá também. Em mitigação, mitigação é como a gente reduz gases de efeito estufa, como a gente atinge aquelas metas da NDC, é mais cheia de números, mas basicamente ela distribuiu esforços para reduzir emissões em 8 grandes áreas. O grande tema, a maior fonte de emissões do Brasil, mudança de uso da terra, tanto em áreas públicas e territórios coletivos, como nos imóveis rurais, nas áreas privadas, com metas bastante ambiciosas, a gente estava falando de chegar a emissões negativas nas áreas públicas da ordem de 250 milhões de toneladas, emissões negativas nos imóveis rurais por mudança de uso da terra na ordem de 35, 34 milhões de toneladas, e aí metas para agricultura, indústria, energia, a geração de energia, mas também seu uso no setor industrial, de transporte, cidades e resíduos. Então, isso é como a gente decompôs a meta da nossa NDC 30 e 35 em compromissos mensuráveis para cada um dos setores, e isso virando também um plano que tem estratégia, com diretrizes e objetivos nacionais, mas que pega essas metas setoriais e identifica 75 ações que a gente chama de impactantes, ações que elas implementadas vão reduzir as emissões, aumentar as emissões, e várias outras que são estruturantes, que criam condições para que isso ocorra. Então, esse é o conjunto aprovado em dezembro, que está disponibilizado no site do Plano Clima, e hoje as estratégias transversais. Por que isso? Porque precisamos definir condições para que todas essas 1.051 ações sejam viáveis. Precisamos identificar quais são possíveis impactos da implementação dessas ações e como transformá-las realmente em oportunidades para todos, não deixar ninguém de fora, e viabilizar que seja um processo inclusivo de crescimento. 5 temas para as estratégias transversais. 1, que é transição justa e justiça climática. 2, mulheres e clima, como a gente incorpora o papel das mulheres e coloca no foco da atenção e dá o protagonismo para as mulheres na agenda climática. 3, meios de implementação, que a gente precisa mobilizar para que essas ações sejam implementadas. 4, educação, pesquisa, capacitação, desenvolvimento e inovação. E como vai ser o processo de monitoramento e transparência. Então, cada uma dessas estratégias tem um foco. No caso de transição justa, garantir, né, que a gente enderece as dificuldades, as desigualdades e gere uma distribuição de benefícios para todos. Mulheres e clima, como eu falei, a perspectiva de gênero integrando as ações e o devido espaço, protagonismo das mulheres nas várias agendas. Como a gente mobiliza os instrumentos para implementar, como a gente monitora e torna visível para a sociedade como estamos avançando em cada uma dessas ações, e tudo que a gente precisa em termos de incorporação do clima, e nesse dia, né, de combate à desinformação, isso está endereçado nessa estratégia transversal que abrange a educação formal, a educação informal, incluindo a integração dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas, a capacitação profissional, as novas capacidades para a nova economia, pesquisa, desenvolvimento e inovação como eixos dessa ação. Então, essas são as 5 estratégias que se traduzem também em diretrizes, ações concretas que orientam o conjunto do plano. Por fim, como foi bem falado aqui, não se trata apenas de planejar. Ao longo desses últimos anos, desde 2023, houve muitas inovações que já geram resultados em termos de mobilização de recursos e investimentos concretos nessas várias agendas. Aqui a gente vai dar um panorama bastante breve dessas inovações, falando um pouco mais do Fundo Clima, mas se a gente olha a agenda, a gente teve o aumento de escala de operação do Fundo Clima, que nesse período disponibiliza 52,4 bilhões de reais, sendo o orçamento deste ano aprovado pelo Comitê Gestor na quinta-feira. Seu plano de aplicação é de 27 bilhões e 500 milhões, como a ministra comentou, mas temos também o Ecoinvest, que é uma estratégia associada ao Fundo Clima, que é uma sistemática diferente. O recurso orçamentário alavanca investimento privado e investimento externo, que nesse período 3 leilões mobilizaram, alavancaram investimentos da ordem de 127 bilhões, com capital catalítico público, mas com exigência de contrapartida dos privados, os bancos concorrendo no leilão, apresentando as suas carteiras de investimento nas áreas prioritárias. Isso, em conjunto, a gente está falando, então, de algo como 179 bilhões mobilizados de 2023 até agora em investimento. Não estamos contabilizando ainda o quarto leilão do Ecoinvest de bioeconomia, que o resultado ainda não fechou, ele está em aberto. Então, isso agrega um valor ainda maior, incluindo as contrapartidas. Então, não é demais dizer que a gente fecha, possivelmente, esse ciclo de 4 anos com 200 bilhões de reais mobilizados em financiamento climático e investimento concreto nas soluções. A plataforma BIP é uma inovação que faz uma curadoria de projetos privados aderentes a essas estratégias de transformação ecológica, de mudança do clima, e que tem um secretariado, e eles contam hoje na plataforma com algo como 18 projetos que representam 25 bilhões de dólares em investimento. E inovações que estão aí, né? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, nosso mercado regulado de carbono, que é um indutor de investimento e descarbonização no setor privado, com regulação, com metas que vão ser definidas nos próximos anos, e a taxonomia sustentável, que passa já a ser, tanto como o SBCE também, né, passa a ser incorporados como diretrizes do Fundo Clima. Então, a gente está falando especificamente de recursos do Fundo Clima, em termos de orçamento, essa escalada crescente, né, até 2023, 24, 400, 600 bilhões, 2023, 22 e 23, né, 400, 600, 2024, primeiro orçamento deste governo com 10 bilhões e 400, o ano passado com 14 bilhões e este ano 24 bilhões e quase 500 milhões. Isso se traduz em aprovação de projeto. A gente passou de uma escala de 800 milhões de projetos aprovados lá pelo BNDES para 10 bilhões em 2024. Ano passado, 12 bilhões e meio de projetos que foram apresentados e aprovados, muito setor privado, mas também um pouco de setor público, né? Isso vira depois contratação e desembolso. O desembolso ocorre ao longo do tempo, ao longo do ciclo de vida dos projetos, por isso que o ritmo de desembolso é um pouco menor. Em áreas que são, e a gente tem, é importante registrar que desde 2023, orientado para ampliar o leque de setores atendidos, descentralizar regionalmente, endereçar as necessidades de micro e pequenas empresas. Então, no ano passado, a gente chegou a essa composição, com próximo de 50% no setor energético, descarbonização dos processos energéticos, um setor que tem muita maturidade do ponto de vista de captação de financiamento, mas celebramos que temos também em indústria verde 1,4 bilhão aprovado ano passado, temos avanço importante em logística de transportes, em florestas e recursos hídricos chegamos a 1,4 bilhões aprovados, e de forma que a gente mostra que sim, que tem uma... E desenvolvimento urbano, também 1,37, mostrando que a gente consegue, de fato, atender um conjunto de finalidades bastante ampla, que vão de adaptação, chegamos a 2,4 bilhões de adaptação de financiamento, reembolsável em adaptação no ano passado, passando por florestas, indústria e energia, só para dizer que é um esforço, de fato, de descentralizar regionalmente, atender os vários públicos e enfocar, inclusive, aqueles setores que têm menor maturidade do ponto de vista de financiamento. Por fim, já falamos do orçamento. Este ano, o Fundo Clima deu um passo no sentido de estabelecer metas aspiracionais. Todos os projetos aprovados devem estar alinhados ao Plano Clima. Pelo menos 25% aplicados na região Norte e Nordeste. Pelo menos 20% em adaptação. Incorporando o princípio da justiça climática, que está lá na resolução do CONAMA, como um orientador de todos os projetos, alinhados numa fase piloto à taxonomia sustentável brasileira, piloto porque está todo mundo aprendendo, inclusive o setor privado, né, como é que aplica a taxonomia, mas já como orientação neste ano no Fundo Clima, e também dizendo que os setores que vão vir a ser regulados pelo SBCA tem também uma porta de entrada no financiamento do Fundo Clima, e diversas finalidades foram revistas e ampliadas, visando alinhar melhor aos objetivos do Plano Clima, esse que acabou de ser aprovado. Por exemplo, sistemas de gestão de riscos de desastres nos estados e municípios, gestão de riscos também no setor de infraestrutura de transportes, processos inovadores nos vários setores aí que usam recursos naturais, a possibilidade de beneficiar e processar minerais críticos, modernização das ferrovias e um conjunto de ações voltadas à economia azul, né, a nossa gestão das áreas costeiras e marinhas para mitigação e para adaptação e tecnologias sociais voltadas à segurança hídrica. Então, esse é o conjunto das ações que foram consolidadas nesse período. Mais uma vez, fundamental termos um plano que oriente as ações nacionais, subnacionais e que chamem setor privado e sociedade civil, mas fundamental também a gente conseguir ter avançado tanto nas condições para viabilizar a implementação, mostrar a capacidade de mobilizar recursos e também ver que o setor privado, sim, tem interesse e apetite por fazer investimento nessas várias áreas. Muito obrigado.
Obrigado, Aloísio. Agora eu gostaria de passar a palavra para o secretário executivo do MMA, João Paulo Capobianco, para as considerações. Só depois. Oi. Então a gente já vai direto para as perguntas. Secretária Cristina. Secretária Virgínia, gostaria...
Muito rapidamente, boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite, é realmente um dia muito feliz. O plano clima se completa com as estratégias transversais, ao plano mitigação, adaptação, algo coletivamente construído pela sociedade brasileira, muito bem articulado pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Casa Civil, e é uma alegria para o Ministério da Fazenda participar desse processo desde o começo, através dos instrumentos do Plano de Transformação Ecológica. O secretário Aloysio acabou de trazer algumas das políticas e programas de financiamento, como o Ecoinvest, a Plataforma Brasileira de Investimentos, o Fundo Clima, que tem aportes dos títulos soberanos sustentáveis, e também da taxonomia brasileira e do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que nesse momento estou à frente. A secretaria é uma conquista também do governo. O SIM, o Comitê Interministerial da Mudança Climática, é o órgão deliberativo das principais estratégias do mercado regulado de carbono no Brasil. Portanto, nosso trabalho está totalmente em coerência com o Plano Clima e com a Política Nacional de Mudança Climática. Eu acho que foi frisado aqui, e quero sublinhar que o Plano Clima traz oportunidades econômicas e sociais e também contribui para o meio ambiente, para a sustentabilidade, para o enfrentamento da crise climática, que é absolutamente necessário para o nosso país e para as sociedades mundiais. E aí, nesse sentido, né, quero trazer a importância dessa aprovação de quinta-feira do Plano de Alocação de Recursos do Fundo Nacional da Mudança Climática, que prevê nas suas diretrizes o uso da taxonomia, que é aquele dicionário da sustentabilidade feito, né, inicialmente para atender os objetivos de mitigação e de adaptação, mas também de redução de desigualdades de gênero e de raça. E ele traz linhas específicas para os setores do mercado regulado de carbono. Isso é importante salientar, porque a lei, ela prevê que os recursos do mercado, os recursos dos leilões, serão alocados 75% no Fundo Nacional da Mudança Climática. Então, este ano, o plano de alocação de recursos já prevê essa linha de financiamento para esses regulados, para que essa descarbonização seja sendo construída. O objetivo de todo esse aparato, ele é fomentar e dar incentivos para a descarbonização, para que seja de fato lucrativa e atinja os objetivos climáticos e ambientais e sociais ao mesmo tempo. Então, é uma alegria que em 2026 tudo isso esteja em curso e que estejam prosperando. Queria dar parabéns a todos envolvidos, particularmente aqui ao secretário Aloysio, porque testemunhei sua liderança ao longo desse processo, junto com a secretária Natone, claro, né, a Casa Civil, e a ministra Marina e o secretário João Paulo. Parabéns.
Obrigado, secretária Cristina Reis. Agora gostaria de passar a palavra para a secretária Virgínia de Ângeles, da Secretaria Nacional do Planejamento, do Ministério de Planejamento e Orçamento.
Muito obrigada, muito boa tarde a todas as pessoas. É uma satisfação, ministra Capô e Aloysio, estar aqui nesse momento que marca a culminância de um processo que começou no dia 1º de janeiro de 2023, quando duas temáticas que estavam apagadas, elas voltaram à centralidade da agenda governamental, a agenda climática e o planejamento governamental. E é a partir da retomada dessas duas tomadas que a gente vê o Brasil, o governo brasileiro, olhar com cada vez mais pragmatismo para o seu futuro, com dados sobre o seu passado, porque agora nós temos uma metodologia de classificação do gasto climático que olha para uma série histórica de 2010 a 2023 e que mostra, por exemplo, que nós já investimos, que nós investimos durante esse período 421 bilhões em mudança climática, 250 bilhões em biodiversidade, 111 bilhões em gerenciamento de riscos e de desastres. O que a mudança do clima nos traz é a necessidade de cada vez mais atuarmos em sinergia e coordenação. E esse processo que hoje é coroado aqui com a aprovação das estratégias transversais, ele mostra justamente esse esforço do governo federal em cada vez mais caminhar de forma articulada, harmônica e voltada a gerar resultados efetivos para a sociedade, para o desenvolvimento brasileiro. O Brasil é um dos países que mais é afetado pela mudança do clima hoje, e um cenário de aquecimento superior ao que nós já temos hoje será ainda mais. Nós precisamos tratar essa questão com o pragmatismo que ela merece. E não mais dissociar a questão socioambiental e climática do desenvolvimento do crescimento econômico. São duas dimensões que andam de mãos dadas. E o Plano Clima hoje traz a institucionalidade para diretrizes, objetivos, metas, traz indicadores para que possamos monitorar e avaliar esse caminho. E traz meios, meios que cada vez mais são reforçados com a atuação do Ministério da Fazenda, com a atuação do Ministério do Planejamento, que tem uma clareza cada vez maior e, junto com a Casa Civil, fornecem diretrizes para a atuação coordenada de todo o governo federal. Então, ministra, é uma alegria poder fazer parte desse processo, que é resultado da forma como o planejamento tem sido feito desde 2023, com base em evidência, focado em gerar resultados efetivos para a sociedade e para o nosso país, com base em participação social e de forma colaborativa, dialógica e democrática, como deve ser. É uma alegria participar e seguimos juntos aí para transformar esse plano em realidade.
Muito obrigado, secretária. Agora vamos abrir para perguntas. Peço, por favor, que fale o nome e o veículo que representa, por favor.
Tá bom. Boa tarde a todos. Vladimir Neto, da TV Globo. Eu gostaria de perguntar à ministra Marina e ao Capobianco qual que é a estimativa, objetivo do governo para investimentos em ações climáticas esse ano. O dinheiro virá do Fundo Clima, serão os 27,5, eles todos serão empenhados, ou virá de outros recursos, que outros recursos e quanto? Queria uma estimativa assim, mais objetiva de quanto o governo espera investir em ações climáticas e quais são os objetivos principais que esperam ser alcançados ainda esse ano.
Vou passar para o secretário Capô. Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado. Primeiro em ter NDCs ambiciosas, depois de ter um plano clima com metas de redução para todos os setores e para todos os gases, e de viabilizar instrumentos econômicos para implementar essas ações, tanto no âmbito do próprio Plano Clima, nas agendas de adaptação e mitigação, quanto no âmbito do plano de transformação ecológica naqueles 6 eixos estratégicos. Só para se ter uma ideia, em relação à questão do Fundo Clima, o fundo tem ampliado significativamente a sua capacidade de investimento. Já foram mobilizados, nesses quase 4 anos, cerca de 52,4 bilhões destinados à agenda climática aqui no Brasil. E, se a gente for comparar com o maior fundo global para o enfrentamento à mudança do clima, que é o Fundo Verde do Clima, o que nós temos mobilizado em termos de recurso, Vladimir, é da ordem de 78% do total dos recursos do Fundo Verde para o Clima, que é um fundo global. Ou seja, um único país mobilizando 78% dos recursos equivalentes, né? Quando a gente compara com o Fundo Verde Global para o Clima. Ou seja, esses recursos, eles têm uma demanda enorme e, com certeza, todos eles estarão sendo tomados. E essa inventividade da Fazenda, né, que foi muito positiva, tanto da plataforma de investimento para os países, quanto do Ecoinvest e do próprio Fundo Clima, não é? Diminuindo o risco para os investidores, com esses recursos catalisadores, isso tem feito a diferença. Ou seja, nós não apenas estamos dizendo o que não pode, mas estamos dizendo como pode e estabelecendo os recursos para que seja feita essa mudança.
Os recursos que o governo aplica, seja via Fundo Clima, seja pelo Ecoinvest, são projetos que têm maturação diferentes. Nenhum projeto é viável de ser realizado num único ano. São projetos de 3, 4, 5 anos, depende do tipo de projeto. Então, muitos daqueles que foi mostrado na apresentação do Aloysio estão em implementação. Ou seja, o que tem sido mais relevante aqui, Vladimir, para responder a sua pergunta? Quando nós, em 2024, juntamente com a Fazenda e o Tesouro Nacional, decidimos lançar esses leilões de chamado de recursos do Fundo Verde para criar, alavancar recursos de investimento, havia uma dúvida sobre dois aspectos. Primeiro, se haveria interesse internacional na aquisição disso, no investimento, e segundo, se nós teríamos apetite do setor privado em buscar esses recursos. Nós fizemos o primeiro lançamento, 2 bilhões, e foi impressionante porque a demanda era de 6 bilhões, logo no primeiro lançamento de 2024. Tivemos um resultado altíssimo e, ao internalizar isso, logo nos primeiros 8 meses depois, o pipeline, que a gente chama, ou seja, a demanda do setor privado, era de 12,8 bilhões de reais, ou seja, nós alavancamos 10 bilhões, convertido dólar para real, e tínhamos um valor muito maior. Esses recursos passaram a ser desenvolvidos. A terceira questão era se haveria capacidade operacional de desembolsar, contratar e efetivar essa transferência de recursos. E nós verificamos nos dados que foram aqui apresentados o crescimento exatamente desse ponto. Então, indo direto para a sua pergunta, eu imagino que nós estamos falando aqui de investimentos anuais, uma faixa, se fosse calcular uma média do valor todo que nós temos disponível, mas o fluxo de projetos, estão falando na ordem entre Ecoinvest e Fundo Clima, entre 25 e 30 bilhões por ano nessa primeira etapa. E esses valores vão se acumulando, evidentemente, de forma que o desembolso vai ocorrendo ao longo da demanda, mas o fundamental é que dos 170 bilhões que foram aqui mostrados, todos eles estão sendo operados e desembolsados.
Boa tarde, ministros. Laura Brito, do Poder 360. Quando foi aprovado em dezembro, o plano ele saiu com aprovação de 1% até 2030 de aumento das emissões para a agropecuária. Eu queria saber se o comitê chegou a rever essa taxa de 1% ou se pretende.
Obrigado, Lara. Essa é uma meta do plano especificamente de atividades, emissões que ocorrem nas atividades agropecuárias, como emissão de metano na bovinocultura, pelo uso de fertilizantes nitrogenados e tal. Se a gente olhar, na verdade, para 2035, que é onde essa meta está se referindo, tem 2030 e depois tem 2035, em 2035 a gente abre uma banda que vai de uma redução de 7% a uma relativa estabilidade, de 1% a 2%. Mas a gente tem que colocar nessa conta que é um setor que, como toda a economia cresce e continuará crescendo, uma projeção usada para fins de plano clima, mas também alinhado ao planejamento governamental, da ordem de 2,6% ao ano, isso implicaria que a gente vai ter lá em 2035 um setor agropecuário que vai ser 35%, 30%, 40% maior do que é hoje, emitindo o mesmo. Então, é uma meta que diz, olha, a gente vai crescer a produção agropecuária, vai atender a demanda interna e internacional, mantendo o mesmo patamar de emissões. Isso é feito olhando para as possibilidades tecnológicas e a viabilidade financeira dessas possibilidades hoje e no que a gente tem do horizonte tecnológico. É possível que melhore? Surjam opções, por exemplo, para a emissão de metano da ruminação bovina? Isso certamente ajudaria a reduzir essa conta. Tem uma entrada de substitutos dos fertilizantes nitrogenados com bioinsumos. Tem um nível de penetração dessa tecnologia. Espera-se que ela possa crescer e ser ainda maior. Mas é uma projeção, então, que basicamente está olhando para isso. Como a gente vai garantir que uma maior oferta da atividade agropecuária seja acompanhada de uma crescente redução das emissões por unidade de produto, por tonelada produzida, dadas as possibilidades tecnológicas. Lembrando que isso não inclui, está no outro plano setorial, as emissões que ocorrem por uso da terra, mudança de uso da terra nas propriedades privadas, que essa sim envolve toda a agenda de restauração florestal, de integração de sistemas integrados que capturam carbono, de redução da supressão de vegetação nativa nos imóveis rurais, e que essa deve entregar, como eu mencionei ali, emissões negativas em 2035. O que hoje é uma fonte líquida deve ajudar o país removendo carbono por meio dessas atividades.
Em resumo, por unidade de produção, o que está se exigindo do setor agropecuário é uma redução extremamente significativa, seja por hectare de produção de produtos agrícolas, seja por tonelada de carne produzida.
Boa tarde, ministra, secretário, secretárias. João Gabriel, da Folha de São Paulo. Eu queria que vocês detalhassem um pouquinho melhor como vai ser o monitoramento da aplicação dessas ações e, sobretudo, o que pode ser feito caso as metas, os indicadores apresentem que as metas não estão sendo cumpridas. Não achei previsão de multa, de punição, então eu queria saber o que pode ser feito caso as metas, caso os indicadores apontem que as metas não estão sendo alcançadas.
Obrigado, João Gabriel. Vocês viram que um dos eixos, né, uma das estratégias transversais aprovadas hoje, naquele eixo transversal, é justamente monitoramento, transparência, comunicação do plano clima. O que está previsto ali nessa estratégia, inclusive já está disponível lá no nosso site, no site do plano clima, ela prevê 3 ciclos. Anualmente, um relatório de execução, um balanço de execução de cada uma das ações ali previstas, balanço feito pelos órgãos, isso alinhado, né, secretária Virginia, com o ciclo do PPA, do Plano Plurianual, então isso está integrado ao processo formal de planejamento, de acompanhamento, monitoramento do planejamento federal. Então, um ciclo anual em que a gente diz o que aconteceu e publica um relatório. A cada 2 anos, uma avaliação, e aí com a participação também das câmaras, do SIM, de participação social, de assessoramento científico, a Câmara com estados e municípios, para ver o que está andando, o que não está andando, e poder orientar onde deve ser colocar atenção ou redirecionar recursos, enfim, melhorar os esforços e tal. E a cada 4 anos, aí sim, uma revisão substantiva, também alinhada ao ciclo do PPA. A cada 4 anos, a gente poder pegar esse rol das 1.051 ações e poder reorganizar, replanejar, incluir coisas, tirar coisas conforme as avaliações bienais mostram. Então, um pouco esse o ciclo, o processo, mais uma vez, é um plano orientador de ações de políticas públicas, indutor de ações também para estados e municípios e do setor privado. Então, não coisas que não estão andando, metas que físicas ali de execução que não estejam sendo alcançadas, deverão ser reorientadas, redesenhadas, um processo de diálogo com os órgãos para que eles, de fato, busquem abordagens que sejam efetivas, que mostrem resultado. E, nesse componente, a dimensão de transparência é fundamental. A gente entende que é obrigação do governo fazer com que esse processo de implementação e essas avaliações sejam, né, de fato, transparentes, visíveis para a sociedade e possam retroalimentar, né, esse esforço de coordenação e orientação governamental.
É só uma questão, esse sistema que nós estamos criando no Ministério do Meio Ambiente, o Indica Clima, vai ser uma espécie de PRODES, não do PRODES, não, do DT, do Plano Clima. Para os planos de combate ao desmatamento, nós temos o sistema DT, em que vocês vão verificando se tal ou não estão acontecendo as coisas. Nesse caso, nós já estamos criando esse sistema para dar transparência e, obviamente, que isso vai ser visto por todo mundo, quem está, digamos, cumprindo com as metas e quem não está cumprindo com as metas. E do mesmo jeito que no plano de combate ao desmatamento, o que a gente faz são esses ajustes que o Aloísio falou, né? Nesse caso é a mesma coisa. Mas, obviamente, que a transparência cria aquilo que eu costumo chamar de constrangimento ético. A melhor forma de fazer as políticas públicas avançarem é a sociedade poder verificar o que está sendo feito, como está sendo feito e, se não, por que não está sendo feito. Então, essa é uma forma. A gente podia simplesmente lançar o plano e ir implementando sem a preocupação de criar um sistema que possa ser acompanhado por todas as pessoas que são cidadãos e cidadãs brasileiros e, sobretudo, por vocês da imprensa.
Vamos para a última pergunta agora. Boa tarde, eu sou o Fábio Murakawa, do Jota. Parece que os colegas já encerraram as perguntas sobre o plano clima, então eu queria fazer uma pergunta sobre outros planos, que seriam os planos da ministra Marina Silva para a eleição aí de outubro. Ministra, se a senhora pretende realmente deixar o cargo para concorrer ao Senado, se vai ser por São Paulo, se vai ser pelo PT, se a senhora está conversando com o presidente a esse respeito, o que, que a gente pode esperar aí da senhora nesse período eleitoral?
Olha, eu costumo brincar quando vocês me fazem essa pergunta, né? Eu tenho o plano A, B, C e D, então eu estou muito tranquila em relação a isso, porque eu posso ser candidata, posso não ser candidata. Nós estamos fazendo debate em São Paulo, acho que temos bons nomes que estão lá colocados, como da ministra Simone Tebet, que, aliás, pontuou muito bem nas pesquisas recentemente, né? Temos o nome do nosso vice-presidente, que já está posicionado, do querido ministro Fernando Haddad e também do Márcio França. Enfim, o debate lá é como a gente vai construir o melhor caminho para manter o coeficiente civilizatório. E eu estou muito tranquila em relação a isso. Eu vou correr atrás do coeficiente civilizatório, seja como candidato ou não candidata, né? Inclusive, estou muito tranquila em relação a isso. E vocês, por favor, coloquem aí, perguntada, a ministra respondeu assim, porque às vezes aparece na matéria, ministro usou o negócio lá do Fundo Clima para falar de campanha. Eu não usei, foi ele que me perguntou, tá certo? Para ficar bem claro. Gente, é muito gratificante. Plano clima, plano de combate a desmatamento para todos os biomas. Além disso, lançamos agora lá no Piauí o Plano Nacional de Combate à Desertificação. O bom desses planos é que nada está começando do zero. Tudo já tem muitos resultados em andamento.
Gostaria então de agradecer a todas e todos. Está encerrada a nossa coletiva de imprensa do Plano Clima.